satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Nosso ouvinte do Plug Eldorado, Abel, ao ouvir os constantes alertas que temos feito durante o programa, avisando os pais para os perigos da internet, nos lembrou de um velho batalhador com os mesmos ideais.
Trata-se do professor Setzer, do Instituto de Matemática e Estatística da USP, que vem alertando a respeito desses perigos desde antes da explosão do consumo de games e computadores pessoais.
Se você tem filhos, principalmente pequenos, vale a pena uma visita ao site pessoal desse brilhante professor.
Para acessar esse site, faça o seguinte, entre em www.intermatica.org e procure ali o infodrop de número 894.
894.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Um dos grandes terrores para quem mexe com computador é um dia ficar na mão com o seu disco rígido, ou seja, não ter mais acesso aos dados lá gravados. Para isso, é interessante que você sempre fique atento à sanidade do seu disco rígido, à saúde do seu disco rígido. Pois bem, um grande fabricante de discos rígidos, a Seagate, disponibilizou em seu site um pequeno utilitário que faz testes de segurança de dados, testes das placas controladoras, enfim, uma série de testes visando justamente manter o seu disco rígido sempre são. Qualquer problema ele acusa, e aí dá tempo, é claro, de você transferir, copiar esses dados para uma mídia qualquer, para que depois você possa restaurá-los, eventualmente, num disco rígido novo. Esse software é o C-Tools, e a dica para ele foi dada pelo nosso ouvinte Oswaldo Silveira. Para obter um link diretamente para o site a partir do qual você pode fazer o download do C-Tools, entre em www.intermatica.org. Lá chegando, clique em Infodrops e a seguir procure o Infodrop número 337. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa de número 245. Lembrando mais uma vez você, ouvinte, que não é assíduo, está ouvindo pela primeira vez aí o programa Plug Eldorado, você pode mandar suas dúvidas para o info@redeeldorado.com.br. Lembrando-se sempre de, no campo assunto, escrever o nome do programa. Está lá no seu e-mail, no item assunto, escreva Plug Eldorado. Claro que pode escrever o assunto do e-mail também e tal, mas não se esqueça de escrever Plug Eldorado para que a gente não o confunda com um spammer.
Agora, mandar suas dúvidas ou também mandar suas dicas, como fez o Misael Soares Silva. Ele mandou uma dica assim que eu explorei lá, fui lá, é fantástica, fantástica.
Se bem que essa dica, eu já tô, vou até te adiantar, é extremamente útil, mas infelizmente o brasileiro não tem muito costume de ler exatamente o que está como principal conteúdo da dica de site que o Misael mandou, né?
É justamente, é para salvar o brasileiro que não tem o hábito de ler manual de instruções. É impressionante como aqui no Brasil o manual de instruções está sendo colocado no equipamento apenas pro forma.
É, porque a lei obriga.
A lei obriga, porque os usuários não leem. É uma coisa assim impressionante. Agora, você não lê o manual de instruções, acaba jogando fora.
Ou perdendo, né? Porque quando você tem ali um novo equipamento, às vezes a gente até lê. Eu tenho o costume de ler, não há dúvida. Ainda mais hoje em dia, né? Câmera fotográfica digital. Elas vêm com tantos recursos que pelo menos dá uma lidinha no manual para saber quais os recursos, mesmo que você não vá usá-los na hora. Eu preciso dar uma lida para saber o que a câmera é capaz de fazer. Já uma máquina de lavar louça, tudo bem, né? Que é o outro caso de disponibilidade de manuais aqui no site que o Misael enviou. Você aprende a mexer uma vez na máquina de lavar louça e eu imagino que você não precise aprender mais, né? Ou às vezes até, você lê uma vez o manual, depois você enfurna num canto, ou perde, ou não sabe mais onde está, e depois você precisa dar uma outra lida no manual, para, enfim, dar uma consultada num determinado recurso. Pois bem, se você perdeu um manual de câmera digital, máquina de lavar louça, às vezes uma máquina de lavar louça de segunda mão que você comprou, veio sem manual, né? GPS, aparelhos de TV, equipamentos de som, celulares, são quantos? 883.542 manuais.
De 3.627 marcas.
Uma loucura.
Agora, obviamente, muitos desses manuais estão em português, são produtos vendidos aqui no Brasil, muitos estão em inglês, para quem tem produtos importados. E o site é PT, se você quiser consultar em português, pt.diplodocs.com. É um trocadilho com um dinossauro gigantesco, herbívoro, que é, sabe aquele que tem um pescoço muito comprido? Que aparece até no Parque Jurássico, o primeiro dinossauro que
eles veem. É o Diplodoco, né?
É o Diplodoco. Então eles fizeram
também
trocadilho.
Também conhecido com o nome de Apatossauro.
É da mesma família.
Da mesma família. Eles são parecidíssimos. São os pescoços longos, né? Você lembra aquele desenho? Em busca do Vale Encantado, que um monte de dinossaurozinho bebê, que se perdem dos pais, das mães, e aí eles vão atrás de um Vale Encantado, porque o lugar onde eles estão
está
tá sendo consumido por vulcões e tudo mais. Então, ali tinha os bebezinhos de cada um dos dinossauros. E um era a Apatossaura, que era uma filha de um apatossauro que ele chamava de pescoços longos. Tem os pescoços longos, os três chifres, que eram os triceratops, né? Enfim. Aliás, para quem curte o assunto, né? Principalmente a molecada aí que se liga muito em dinossauros, tem muitos sites na internet, né? Envolvendo... enfim, curiosidades e até informações bastante detalhadas a respeito dos nossos, dos primeiros moradores aqui desse sítio chamado Terra, né?
Agora, repetindo, então, o URL é PT, de português, né? Ponto Diplodocs, então é diplodocs.com. E você entra lá e realmente vai fazer a festa, você vai conseguir encontrar o manual que você precisa. Agora, diz aqui o Misael que apenas para a nossa estatística, ele ouve o Plug Eldorado no domingo às 5 horas da manhã, quando ele tem insônia, obviamente. E aí vem uma crítica, acho que é uma crítica velada ao nosso programa, porque diz, às vezes o sono chega antes de terminar o programa, quer dizer, provavelmente é um programa que dá sono,
a gente,
né?
Fica meio chato, repetitivo, de repente dá sono. Viu, Peruíde, deixa eu fazer uma pergunta. Você lembra daquele seriado antigo, talvez da década de 60, se não me engano, chamado O Vigilante Rodoviário?
Lembro.
Chamava o cachorro, aquele pastor alemão do Vigilante Rodoviário? Substantivo comum, bastante simples.
Não sei.
Lobo. Pois é, eu estou falando tudo isso porque o nosso ouvinte já de bastante tempo aí...
E colaborador,
O colaborador também, o Reinaldo Menezes, está nos enviando aqui um e-mail dizendo que recebeu na casa dele, uma amiga que mora lá em Miami, e ele apresenta até um link que o fez voltar ao passado, com muita alegria. Ele chegou até a conhecer Carlos Miranda, que era o ator que fazia
o Vigilante
Rodoviário. Até porque em participações de encontros de carros antigos ele estava lá. Uma grande pessoa, foi um grande artista da época, professores, sem comentário, né? Nota mil. E aí ele passa o endereço www.vigilanterodoviario.com e ainda um outro link que depois a gente associa aí a um infodrop, se for o caso, de um vídeo no YouTube que deve fazer menção ao Vigilante Rodoviário, se não for, né, um capítulo. Porque no YouTube você acha capítulos de tudo. Outro dia eu achei, me deliciei, em partes, né, porque são normalmente programetes de meia hora, então não dá para ter um vídeo comprido desse jeito. Até dá, sim, mas eles dão uma quebrada. Mas achei em três partes de 10 minutos cada, aproximadamente, um episódio daquele Thunderbirds. Você lembra do Thunderbirds?
Sim, claro.
Era aquela uma coisa assim super maluca para a época, né? Que era aquelas animações com marionetes. Né? Era muito engraçado. Tem até um professor amigo meu, Estevão, um abraço para ele, que ele imita aqueles bonequinhos andando. Então ele é aquela coisa desengonçada com os braços batendo de lado, assim. Ele é muito engraçado, né?
Agora, você vê, você falou sobre coisas antigas e falou sobre dinossauros. Existe uma parte do primeiro filme fantasia do Walt Disney.
Sim.
Existe a peça musical é a Sagração da Primavera, de Stravinsky. Mas o tema que os desenhistas de Walt Disney fizeram foi sobre a extinção dos dinossauros.
Uhum.
Então você vê os dinossauros desaparecendo da face da Terra, morrendo. Tem duas coisas. Toda vez que eu passo em vídeo, nas minhas palestras, esse trecho,
cena, né?
Essa cena... Tem duas coisas que surpreendem muito a molecada. Uma é não saber que a trilha musical não foi feita para o desenho, mas se o desenho foi feito para a trilha musical.
Certo.
Porque se encaixa tão bem que dá a sensação que alguém fez o desenho
depois
e depois alguém compôs uma música em cima. Na realidade, o tema da música é completamente diferente. Né?
Stravinsky já tinha composto
a Sagração
da Primavera quando o primeiro Fantasia de Disney tinha sido produzido, né?
E a segunda coisa que deixa as crianças muito admiradas é saber que aquele desenho foi feito à mão, que naquela época não tinha computador.
Não tinha recurso de
computação. Saber que demorou meses e meses para fazer cenas assim que duram segundos, né? Porque na realidade é o desenho. E uma curiosidade a respeito do filme Fantasia, que eu encontrei na internet, eu achei que eu tinha ficado louco, e tem um internauta que também achou que tinha ficado louco, achou que sonhou. E eu achei que tinha sonhado também. Quando encontrei esse internauta que teve o mesmo pesadelo que eu descobri que, na realidade, nenhum dos dois estava louco. O Walt Disney que foi sacana. Nesse mesmo filme, Fantasia, tem uma cena sobre, se não me engano, é uma das sinfonias de Beethoven, a Pastoral de Beethoven.
Pastoral, que tem que os faunos.
Tá. Uhum. E aparece os centauros e as centauras. Só que como o filme foi feito numa época de extrema discriminação racial nos Estados Unidos, as centauras louras são maquiadas, vestidas, enfeitadas... por centauras empregadas, negras, que em vez de ser uma mistura de mulher e égua, são uma mistura de mulher e zebra, para dar o toque africano da coisa.
Certo.
Assistindo de novo o filme Fantasia, comprado assim em DVD, sumiu.
Ah, porque
deixou de ser politicamente
incorreto.
E o pior de tudo é que quando eu contava isso para as pessoas, você está louco, imagina, centaura de zebra, não, isso não tem no filme. Eu falei, juro que eu me lembro, eu era criança, assistia. E encontrei um site de um internauta que teve a mesma sensação. E ele encontrou e achou o fotograma e publicou o fotograma
original.
Na internet e até deu o nome, ela chamava girassol, uma coisa assim, tem o nome de uma flor. Tá certo? Então, na realidade...
Tem uma dica também aqui, na realidade, a dica dele é que a gente restaure o site antigo do Intermática. Deixa eu explicar aqui para os ouvintes, né? O novo site do Intermática, que você encontra no velho endereço www.intermática.org, eu digo novo site, ele está de cara nova. Tá lá, estão lá os infodrops. E por enquanto, a sensação que você tem ao visitar o novo site do Intermática é que só... existem, ou do site antigo, só sobraram os infodrops, com uma cara nova, muito mais fáceis de serem localizados, classificados por categoria, então se você for fazer uma pesquisa agora procurando um determinado assunto, ou um infodrop que você lembra vagamente, que um dia foi dito, mas não lembra... qual é o número, ou então não lembro exatamente do que ele diz, mas tem uma vaga noção, era um infodrop sobre um aplicativo gráfico, uma coisa assim, você pode fazer uma pesquisa direcionada para isso, tá? Então ele está muito mais fácil de você lidar, consultar os infodrops, esse novo site de Intermática, que, insisto, continua no velho endereço www.intermática.org. agora, as pessoas que costumavam visitar o site na sua primeira versão, vamos dizer assim, né, o antigo, eles sabiam que, além dos infodrops, havia uma série de outros assuntos que a gente disponibilizava ali pelo site.
E que vai voltar a disponibilizar.
E que vai voltar a ser disponibilizado no novo site. É que ainda não houve tempo de efetuar-se a migração completa. A gente começou por aquilo que é mais urgente, que é o Infodrop, tá? Mas, por enquanto, se você quiser, e essa é a dica do Reinaldo Menezes, ele gostaria de que fosse restaurado o site antigo e manter lá até como uma referência, pois foi lá que afinal tudo começou, inclusive que o prêmio da PCA apareceu. Concordamos, Reinaldo. Tanto é que se você quiser acessar o site antigo, ainda é possível. Faça o seguinte, no endereço www.intermatica.org, em vez de www, escreva antigo. Pronto. Se você escrever antigo no lugar de www, pronto. O mesmo endereço, você vai achar o site com a sua cara antiga. Obviamente, desatualizado. Tá? Tá ali apenas um conteúdo que foi congelado a partir do ponto em que o novo site entrou no ar. Tá? Então ele vai estar desatualizado, mas ainda tem todo o conteúdo antigo ali, que, insisto, em breve, e aos poucos, mas em breve vai ser migrado para o novo site. E aí sim, quando for tudo migrado para o novo site, talvez, Reinaldo, a gente mantenha ali a primeira página, apenas como uma referência, né, para os mais saudosistas, mas aí sem dúvida, até por uma economia de espaço, a gente vai tirar do ar definitivamente o antigo, tá bom?
O Osvaldo de São Bernardo do Campo, ele diz o seguinte, seguindo uma sugestão do site Informática, talvez seja o Intermática,
talvez seja.
Certeza, é? Entrei em um programa para limpeza do meu computador. Número 1, surpresa, não é gratuito. Eu também estou surpreso porque normalmente quando a gente indica algum site, alguma coisa, normalmente é gratuito, ou é no mínimo gratuito em fase de experiência, né? Número 2. Depois do exame, o programa apresentou os seguintes resultados. Arquivos prejudiciais.
Acho que é o Nitro PC.
É.
Ele não falou o nome, mas agora eu estou lembrando.
Arquivos...
Realmente, viu, Perudi?
Arquivos depois eu prejudiciais. 79.923, sendo temporários 77.000 e cookies 1.838. Agora, ele diz que ele tem cerca de 500.000 de arquivos no computador. Será que 16% são prejudiciais? E note uma coisa, Tarcísio. Ele já havia excluído os temporários e feito uma faxina com o RegClean 5.5.
Ah. Olha, é o seguinte. Na realidade, eu acho que até sei qual é o programa ao qual você está se referindo. Eu acho que é o Nitro PC. O Nitro PC, na realidade, é apenas um programa que visa dar uma limpada geral. Ele é uma espécie de, sabe aquele recurso, limpeza de disco, que o próprio Windows tem? Pois é, o Nitro PC é um limpeza de disco mais sofisticado. Ele pega mais arquivos, ele é mais abrangente do que o recurso limpeza de disco do próprio Windows. E aí ele faz realmente uma análise completa do seu drive, do seu HD, dos registros do Windows, que eventualmente não estão sendo utilizados. Ele chama de arquivos prejudiciais aqueles que potencialmente podem ser prejudiciais. Então, por exemplo, foi no seu caso localizado, foram localizados 77.000 e lá vai pedrada aí de arquivos temporários, e 79.000, quase 80.000 arquivos prejudiciais.
Ao todo.
Pois é, na realidade, ele considera, pelo que eu andei percebendo, os temporários e os cookies, todos, basicamente, como sendo prejudiciais. Não é que são prejudiciais, mas podem ser potencialmente prejudiciais. Quando você navega na internet, passando por um site que tem um script malicioso, normalmente esse script ele é baixado para os arquivos temporários da internet, assim como todos os arquivos referentes às páginas que você está visitando são baixados para arquivos temporários da internet. E se houver um script malicioso que tenha sido baixado junto, inclusive um antivírus pode até detectar a presença desse script ali nos temporários, então é obviamente que você tem ali nos temporários um arquivo prejudicial que pode e deve ser deletado, apagado definitivamente, tá? Agora, isso pode ser feito através do recurso limpeza de disco do próprio Windows, não precisa usar o Nitro PC. É que o Nitro PC considera esse, eventualmente, que tem realmente um script malicioso, e todos os demais temporários e cookies, ele não faz uma análise como se faz, por exemplo, com um antivírus. Tá? Ele considera toda essa turma como se fossem arquivos teoricamente prejudiciais. Se não são prejudiciais no sentido de espalhar um vírus, um cavalo de Troia, pelo menos eles são prejudiciais porque estão lá ocupando espaço à toa. Né? Eu acho que é nesse sentido que o NitroPC acaba acusando esses arquivos como sendo prejudiciais. Agora, uma sacanagem. Realmente, o NitroPC é um programa que faz essa análise, ele não mente, ao contrário de um tal de Total Secure 2009, que fica inventando coisa que não existe só para o cara comprar para limpar algo que não existe. Né? Ele realmente, o NitroPC, ele acha coisas que podem ser apagadas, só que para poder apagá-las, para poder corrigir os eventuais erros de registro de Windows que ele acha, aí sim, na hora que você manda apagar, ele fala que precisa da versão devidamente registrada. Um registro que parece que é coisa da ordem de R$9 por mês, assim, é uma espécie de assinatura, mas de qualquer forma,
não é gratuito.
Não é gratuito, tá bom? Se for o NitroPC. Se for outro, eu não sei, você escreve pra gente outra vez, porque eu tô tentando adivinhar, viu, Oswaldo? Você não falou qual é exatamente o Infodrop ou o nome do programa que tá fazendo isso com você. Pelos sintomas, eu tô achando que é o NitroPC.
Aqui nós recebemos um e-mail muito simpático do Rubens Colonese, do PCdoB. Sendo que PCdoB é partido dos calabreses do Bexiga.
Certo.
Tá certo. Você não é calabrese, né? Você
Não, Barês. Eu sou descendente da de Barês.
Não da Calabria, mas da Puglia. Você não é da ponta da bota, é do salto da bota.
É do salto, exatamente.
Do salto da bota. E diz, ele também é da terceira idade, como nós, eu pelo menos, o Tarcísio ainda chega lá. Se Deus quiser. Ele diz que gosta muito da Rádio Eldorado e gosta muito com relação aos assuntos tratados no programa. Mas diz que o que nos cativa é a voz, principalmente a minha, essa porcaria de... Que, aliás, o Tarcísio tem voz de locutor, né?
Mas lembra da Itália, da saudade. Da Itália.
O meu sotaque, pelo menos, tem essa vantagem, de lembrar por calabrês. Ele é ouvinte fiel do Geraldo Nunes, o Geraldinho, né, como ele trata. E diz que a semana passada o Geraldinho comentou que o senhor Antônio de Atibaia, que é ouvinte do programa, estudou comigo, com o Pierluigi. Sim, é um mundo pequeno, né? Eu tenho muitos ex-alunos. E nos manda Feliz Natal, Próspero Ano Novo, tá. E que tudo se dê certo para nós. Olha, muito obrigado.
Aliás, um Feliz Ano Novo, espero que todos tenham passado um ótimo Natal também. É. Né? E já aproveitamos para desejar aqui a carona aqui no e-mail do. E você falou tantos nomes aí que agora.
É Rubens Colonese.
Do Rubens, isso.
Rubens Colonese. O Rog também nos manda. E agora, olha que coisa engraçada. Estou escrevendo para agradecer a companhia, sempre muito agradável, dos senhores. Desejar bom Natal, feliz ano novo, tá. E disse, aproveitar e dizer que o site novo ficou bárbaro. Olha, Rog, então, muito obrigado.
Ótimo ano novo também.
E é muito engraçado um fenômeno que acontece aqui com o nosso programa, que tem muita gente que não está muito interessada em computadores, viu, Tarcísio? Mas está interessado em ouvir dois amigos batendo papo, né?
Quer dizer, é
uma coisa que é meio rara, não?
Olha, mas para quem estiver interessado em computadores, dia, né? Tenho aqui uma dica interessantíssima do Oswaldo Silveira, lá de Guarulhos. É um site que ensina a fazer uma infinidade de coisas.
É, eu aprendi, sabe, a fazer o quê? Eu entrei nesse site e aprendi a falar, eu não entendi nada em chinês.
Ah, você aprendeu a falar um pouco de chinês.
Sim. Não, tem tudo.
Diz ele aqui, desde consertar um despertador a um carro ou computador, por exemplo.
Ou idiomas, né?
É, Wonder How To, né? É o nome do site.
Imagina como fazer
how
isso.
To. É, então, www.wonderhowto, já soletro.com. Bom, então, www.com... tradicional, agora esse miolo aí, o Wonder How To, você escreve assim, W-O-N de novembro, D de delta, E-R-H-O-W-T de tango, O. Seria a palavra Wonder, né? W-O-N-D-E-R, How, ou seja, da H-O-W, To, T-O, tá bom? Vai lá, vale a pena. Claro que vai virar um infodrop também, né, Pierluigi?
Ah, sim, com certeza. Aliás, já virou.
Já virou.
Não sei
já
que
virou.
Número que é, já virou tá, infodrop.
Já virou.
O Leonardo de Curitiba, alô Curitiba, tudo bom? O pessoal de Curitiba está começando a nos mandar e-mail desde que começamos com a rede lá em Curitiba. diz o seguinte, aquele ouvinte que queria imprimir a lista de arquivos. No programa passado, o Tarcísio deu uma dica. Em vez de abrir os arquivos do Windows no Windows Explorer, abrir os arquivos do Windows no Internet Explorer. Uhum. Por quê? Porque o Windows Explorer não tem a opção imprimir, mas o Internet Explorer tem. Então você abre e você manda imprimir.
Inclusive é interessante, porque a hora que você abre no Internet Explorer, cada arquivo ou cada pasta e subpasta que existe naquela, a partir da qual você o abriu, passa a funcionar como um link. Daí você navega, normalmente, clicando sobre as pastas ou arquivos para você migrar de uma pasta para outra, enfim.
Você navega, em vez de navegar na internet, você navega dentro do teu computador.
No seu HD, exatamente.
Agora, o Leonardo diz que existe um software, para quem está interessado, chamado JR Directory Printer.
Ah, eu conheço, muito bom.
Que você encontra no www.com/freetools. Esse blup, eu vou soletrar porque www.spdpapaaddeltaixbdbravoddelta.com spadixbd / free tools, né? FREETOOLS.
E é free tools, né? Quer dizer, imaginamos que ele seja
ferramentas
um freeware.
Ferramentas gratuitas, né?
Então, para quem, insisto, estiver interessado em imprimir o conteúdo assim, mas os títulos, né, dos arquivos que estão gravados em alguma mídia magnética, pode ser HD, pode ser um pendrive, pode ser um CD, um DVD-ROM, enfim, qualquer mídia na qual você tem arquivos gravados, você pode usar esse JR Directory Printer para poder imprimir, eventualmente, né, efetivamente, uma lista desses arquivos. E aí, sei lá, enfim, catalogar. Às vezes é interessante, né? Eu mesmo preciso criar vergonha, tenho lá em casa um monte, mas um monte de CDs. E a gente escreve assim, mais ou menos, isso quando lembra de escrever, com uma caneta daquelas que escreve em CD, né? A gente escreve ali mais ou menos o que tem, arquivos disso, arquivos daquilo, utilitários não sei do que, fotos não sei da onde, enfim. Mas, ou quando a gente não escreve, ou até por falta de espaço para detalhar, muitas vezes a gente está procurando um determinado arquivo e não sabe onde ele está, né? Então, legal, seria interessante você, em vez de escrever isso, por exemplo, numerar os CDs que você tem na sua casa, né? Vai fazendo uma numeração sequencial, e aí você imprime mesmo, né? Imprime, pode até imprimir para PDF, usando aquele PDF Redirect, se você não quiser usar papel, né? Aí você cria um arquivo PDF com o conteúdo organizado, listado, de todos os seus CDs, DVD-ROMs, do seu HD, do seu pendrive, dos seus pendrives. Enfim, quando você quiser fazer uma busca por algum arquivo e tal, você vai lá, abre esse PDF, por exemplo, ou pega a listagem impressa e acha lá o que você quer e vai direto no CD. Aí é claro que para poder achar o CD, pelo menos numerar você precisa, né? É o mínimo, tá?
Olha, outro dia, viu, Tarcísio, encontrei um velho amigo que era diretor de uma escola onde eu lecionei, em que eu me lembro que quando a gente fazia o programa na outra emissora, até tirei o pelo dele no ar, no microfone, porque ele salvava e nunca sabia onde.
Salvava,
aonde não sei. Aí toca eu depois, durante meia hora, procurar no micro dele onde diabo ele tinha salvado, até ele perceber que existe uma coisa.
Quando
está
no micro, tá bom. O problema é quando está num dentre 100, 120 centenas.
Aí se torna a famosa missão impossível. Quer dizer, aí você, se você não se organizar do jeito que o Tarcísio falou, simplesmente você não vai conseguir achar absolutamente nada.
Você tem, mas você nunca vai achar.
Tarcísio, estamos chegando no fim do programa.
Estamos, né? Pois é, então vamos nos despedir aqui de todos, despedir de vocês todos que se mantiveram fiéis aí ao Plug Eldorado durante o ano de 2008, desejando a todos vocês um excelente 2009 que está por vir aí. Obrigado a todos, obrigado pela audiência e espero todos vocês aqui plugados novamente no primeiro programa de 2009. Até lá.
Ok, até o ano que vem.
Plugue Eldorado. Os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.